Bom dia a todos. Obrigada pelo convite para estar aqui falando mais uma vez sobre autismo nesta casa, que foi uma das nossas grandes parceira em um dos nossos projetos. Infelizmente, nós viemos falar em um mau momento em que nós vivemos hoje, que é a pandemia, e para as famílias está sendo muito difícil a situação em termos, né, nesse momento em que a gente vive. Temos uma situação muito delicada, que temos um casal de pais que está internado e o filho está sob cuidado de familiares. Temos relatos de mães que estão entrando em depressão. Antes da pandemia, nós já tínhamos uma vida meia restrita, né? Familiares de autistas têm essa condição, infelizmente, muitas vezes somos isolados do convívio com a sociedade devido ao comportamento dos nossos filhos. E com a pandemia, isso ficou pior. Então, temos muitas mães em depressão, né? A questão dos atendimentos ainda persiste. Alguns dos problemas que nós tínhamos antes da pandemia, temos agora como que eu vou explicar? A questão da educação. Vamos bater de novo aqui na tribuna sobre a questão da educação. Está tendo problemas com os alunos autistas em questão à adaptação de material para eles no ensino remoto. O Estatuto da Pessoa com Deficiência e LDB são muito claras nesse sentido. Alunos com deficiência têm direito a material adaptado. Nós estamos com dificuldade com o menino, que é o exemplo que eu vou citar, que é o que nós estamos auxiliando, que o material não é adaptado para ele, nem para o conhecimento que ele tem, a capacidade dele, né, no, nesse momento que ele está. Ele está na quarta série hoje, mas ele não consegue nem segurar o lápis direito e nem fazer as atividades. As atividades não são adaptadas para o nível de conhecimento dele. Então, se nós que estamos ali junto com ele, né, adaptando material para ele, auxiliando de forma, né, como é que eu vou explicar? Deixa eu esperar um pouquinho que eu fico nervosa. Então, essa dificuldade que se tem em relação à educação, isso já vem de anos. As pessoas não conseguem entender que a forma de aprendizado do autista é de forma diferenciada. É uma forma lenta. Alguns vão aprender rapidamente e outros não. Algumas coisas o autista vai aprender, pode levar anos para aprender até escovar os dentes. E eu gostaria de solicitar a vocês apoio nesse sentido, que seja revista a questão do ensino remoto e que seja feita atividades para que essas crianças consigam acompanhar e estar tendo uma qualidade de ensino equiparada aos outros, né? E nós temos, a gente também tem outra solicitação para os senhores, né? Que é a questão das vacinas. Estive conversando com o Dr. Fernando Tarragó sobre a questão das vacinas, e essa solicitação tem que ser entregue em Brasília, para que as pessoas com deficiência sejam vacinadas agora nesses primeiros grupos. Então, gostaria de solicitar aos senhores, né, apoio nesse sentido, que vocês façam encaminhamento para os órgãos competentes, até mesmo buscando apoio de outras cidades aqui do município, daqui da região, aliás. E eu entreguei um ofício solicitando isso agora, protocolei agora de manhã, um ofício da nossa entidade, o Caminho Azul, e também um ofício do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência nesse sentido das questões das vacinas. E também, já fiquei feliz agora de manhã, o Juca me deu uma notícia boa, que era uma das nossas solicitações também, que é sobre o centro do programa que o governo do estado apresentou nesta segunda-feira, que é um sonho nosso ter um centro aqui na cidade para que se abra os atendimentos para os autistas, atendimento de qualidade com profissionais capacitados, que nós, como vocês sabem, nós temos aquela carência ainda de neuropediatra, a questão de ter que ter aquela espera no TFD. Muitas mães esperam até um ano para ter uma consulta em Porto Alegre com o neuropediatra, e com isso acaba atrasando o desenvolvimento da criança sem ter um diagnóstico. E também temos um outro problema que nós gostaríamos de pedir apoio de vocês. Nossa entidade já passou por diversos locais aqui no município, com apoio da prefeitura. Hoje nós estamos localizados no Colégio Antigo José Francisco. Isso. Nós estamos pedindo aos senhores ajuda para conseguir um espaço que seja mais adequado, né, para podermos realizar nossas atividades. Desde o início da pandemia, nós tivemos que parar com todos os projetos. Nós tínhamos, já estávamos em fase de organização de novas capacitações dentro dos dois projetos que nós temos. Um deles é esse aqui que eu estou com a camiseta, que nós tivemos um grande apoio desta casa, que foi o projeto de Libras. Nós pretendemos retomar agora dentro dos protocolos, mas para isso nós precisamos de um local adequado. E nós temos também um projeto que envolve o autismo, né, uma capacitação para profissionais e pais, né, que nós temos uma formação nesse sentido, e nós queremos ampliar isso, colocando capacitações para síndrome de Down, altas habilidades e deficiência intelectual. Então, esse é mais um pedido nosso, que vocês nos apoiem para que possamos retomar com os atendimentos da ONG. Também um lugar acessível, um lugar adequado, que não tenha muito fluxo de pessoas, como tem lá no José Francisco, né? Mas eu e o Juca já andamos conversando nesse sentido sobre um local específico, que seria o ideal, né, pelo espaço e também pelo acesso, né, para o futuro, para ampliar, dá para ampliar para bastantes atendimentos. Também temos um projeto psicopedagógico montado, só não conseguimos iniciar por causa da pandemia. Infelizmente, essa pandemia, ela meio que acabou com alguns sonhos que nós estávamos já arrumando a concretizar. Então, para nós seria muito importante esse reinício, né? Lógico que vamos aguardar um pouquinho mais para poder iniciar, porque, infelizmente, a situação ainda não está como seria ideal para iniciar até o atendimento com as crianças. Sem vacina, não tem como deslocar essas pessoas fora da residência, porque a nossa preocupação quanto pais é levar o vírus para dentro de casa. É o nosso maior medo, porque a maioria dos autistas tem comorbidades associadas. Eu vou dar um exemplo do meu filho, o Marcelo conhece, o Carlos também conhece meu filho. Ele só tem tamanho, porque se ele chegar a pegar esse Covid, eu vou perder meu filho. Eu sou bem franca em dizer. Então, meu medo, assim, de levar esse vírus para casa é muito grande. E esse medo não é só meu, é de todas as famílias, das pessoas com deficiência. Então, para nós, se faz muito importante ter apoio do poder público nesse sentido, na questão da saúde também. E eu também gostaria de dar uma notícia para vocês e fazer a apresentação de uma pessoa que surgiu no nosso caminho. E a ONG Caminho Azul vai abranger mais, vai abraçar as pessoas com síndrome de Down. Então, a partir de agora, nós não iremos mais só atender autistas. Nós iremos atender autistas e pessoas com síndrome de Down. E vou apresentar para vocês o nosso novo presidente, que é o Luiz Gustavo. E eu vou ficar de... Vou ficar de vice-presidente auxiliando ele. E não sei se ele quer... Posso passar a palavra para ele?
Um bom dia a todos. Bom dia, ilustre presidente Carlos Delgado, qual eu faço minha saudação. Bom dia, ilustre vice-presidente Marcelo Lemos, qual eu faço minha saudação. Bom dia aos demais ilustres vereadores que fazem parte dessa grande casa legislativa de Uruguaiana. Recebo minha saudação a ONG gostaria de agradecer esse espaço e essa oportunidade que nos foi ofertada no dia de hoje. Em meio a toda essa dificuldade que estamos vivendo, as perdas que estamos tendo em função dessa triste pandemia que o mundo inteiro está passando. Nossa ONG, como já bem referiu a Gladys, reforçando as palavras dela, ela precisa mudar de local. Por que ela precisa mudar de local? Porque ela precisa atender as famílias. Porque ela precisa atender as crianças com autismo e com síndrome de Down. Porque ela precisa ofertar melhores condições de vida, de saúde e principalmente saúde mental. Em meio a todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando, as crianças estão nas casas e elas precisam, desde o nascimento até os seus últimos dias de vida, de fisioterapia, de fonoaudiologia, de terapia ocupacional, de esporte, de lazer, de entretenimento. Elas precisam disso. E em meio a essa pandemia, graças a Deus, muitos profissionais estão atendendo. Mesmo colocando em risco suas vidas, eles estão atendendo. E estão tentando dar o seu melhor, como nós que estamos trabalhando e não deixamos de dar o melhor a cada dia. Mesmo colocando nossa vida em risco, nós estamos buscando o melhor. Sempre, todos os dias. E em meio a essas dificuldades, eu como pai do João Miguel, que talvez alguns conheçam, ou o vereador deva conhecer, alguns também já conheço, o João Miguel tem síndrome de Down. E o João Miguel é um filho maravilhoso, amoroso, bondoso, que Deus me deu com muito amor. O João Miguel nós descobrimos ainda, ele na barriga, graças a Deus conseguimos descobrir ele ainda durante o início da gravidez, mas muitos não têm essa oportunidade de descobrir. Eles vão descobrir somente quando nascem. E o que eu quero dizer com isso? Que talvez a preparação psicológica deles seja muito mais difícil, seja muito mais complexa. Se habituar em conhecer, em tratar, em desenvolver as habilidades e a formação dessa criança, em saber como dar o amor para ele, como receber o amor de uma criança autista e uma criança com síndrome de Down. E essa descoberta nós conseguimos cedo, graças a um exame que não existe em Uruguaiana e precisamos também trazer à tona que nós precisamos melhorar condições de exames clínicos aqui. Precisamos de aparelhamento, precisamos ajudar mais ainda a Santa Casa. Por que eu falo isso? Porque muitos vão ao ginecologista, as mulheres vão, fazem o exame, não conseguem descobrir a síndrome lá no início. Ou talvez o médico não encaminhe para fazer um exame mais detalhado, mais específico. E aí, muitas vezes ela acreditando que a criança não tem nenhum problema especial, não vai ter nenhuma dificuldade posterior, nasce e o médico diz, ó, teu filho tem síndrome, teu filho tem autismo. Vai descobrir depois. Aí aquele choque, aquela situação que vocês podem ter já na família, ou já podem ter vivenciado, presenciado, e começa, aí começa tudo. O início de tratamento psicológico para toda a família. A preparação, ou seja, desde o início, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional. A escola, meus caros vereadores, a escola, ela deveria ser inclusiva, mas ela não é. Na sua totalidade, ela não é. E sabe por que eu digo isso? Porque a escola muitas vezes exclui o pai que tem, ou a mãe que tem um filho com síndrome ou com autismo. Por quê? Porque ela refere que aquela mãe ou aquele pai que é professor na escola não teria tempo suficiente de cuidar dos demais alunos. É triste. É triste dizer isso. Mas essa é a realidade. Infelizmente. E o que nós queremos é mais inclusão. E nós, ONG Caminho Azul, precisamos do apoio de vocês, precisamos da união de vocês, precisamos da força de vocês que sabemos que vocês têm e muita. Nós, como ONG Caminho Azul, buscamos, como a Gladys diz, sei que é uma reivindicação difícil, mas acredito que muito justa, a vacinação como prioridade das famílias que têm crianças com autismo e com síndrome de Down. Por quê? Em função do medo. Nós trabalhamos, nós temos que voltar para casa e nós não sabemos se nós vamos ser transmissores a eles e se eles, com o vírus, irão sobreviver. Muito difícil. Tenho visto muitos casos, é muito difícil mesmo o tratamento a todos. Mas quero deixar o meu agradecimento a vocês, pedir mais uma vez o apoio e deixar aberto o nosso grupo para vocês visitarem o momento que vocês quiserem, o momento que vocês quiserem nos chamar para nós ouvirmos, o momento que essa pandemia nos permitir vermos esse salão lotado, com certeza vai estar lotado, porque talvez, como a gente saiba, talvez o Dr. Paulo possa nos trazer melhor essa situação, nascimento de crianças autistas e com síndrome de Down, não sei se em torno de 2 a 3 por mês.
É 2 a 3.
2 a 3 por mês. E nós não sabemos dessa situação, eu acredito. Como é que é o andamento dessa criança? Como é que é o andamento dessa família? Como é que eles estão? O que eles precisam? Como eles estão enfrentando esse momento? Como eles vão passar por esse momento? Eles vão sobreviver a esse momento? Se Deus quiser, sim. Mas agradeço aqui mais uma vez. Eu quero agradecer a Gladys pelo convite, porque no primeiro momento eles foram me convidar para ser advogado da ONG e recebi esse convite e no mesmo momento aceitei, não teria como não aceitar, ainda mais pela função que a ONG exerce, pelo carinho e pelo amor que a ONG vai representar para mim e para minha família sempre. E depois também fui convidado para ser presidente e não pude recusar também. E venho deixar aqui meu abraço a todos, meu agradecimento. Se cuide, fique com Deus. Muito obrigado.
Só fazendo um adendo à fala do nosso presidente, tem uma questão que eu falo há muito tempo, que isso é dito pela OMS, né, Organização Mundial de Saúde. Em 2025, nós teremos a cada 2 nascimentos um autista. Então, teremos 50-50. Estamos nos preparando para isso? Estamos nos preparando tanto na questão da saúde, na questão da ação social, na questão da educação, para receber essas pessoas? Aqui em Uruguaiana, é 3-4 diagnósticos por semana de autismo. O número tem aumentado significativamente. E nós não temos ainda uma estrutura adequada para atender essas pessoas. Então, eu friso isso para vocês, estou sempre falando isso para todas as pessoas envolvidas na administração do município, né, também na área legislativa, que ouçam isso que eu estou falando, procurem pesquisar sobre, para que possamos fazer políticas públicas de qualidade para as pessoas com deficiência, não só porque autismo, ele não se limita somente ao autismo. Junto ao autismo tem síndrome de Down, que nós temos dentro da ONG um caso com síndrome de Down e autismo. Ele vem com deficiência intelectual associada. E a maioria dos casos que nós temos aqui em Uruguaiana são autismo e mais alguma coisa. Nem todos os autistas são como o meu autismo. Para quem não sabe, há 4 anos atrás eu tive diagnóstico de autismo. Eu tive diagnóstico tardio, na fase adulta. Não pareço ser autista, mas sou. Tenho minhas dificuldades, menos que meu filho, menos que muitos autistas aqui em Uruguaiana. Mas os casos que o Conselho apurou no nosso censo, o autismo está em primeiro, é a primeira deficiência, o maior número aqui no município, seguido da deficiência intelectual e depois pela deficiência múltipla e depois para a deficiência física. Esse censo eu posso enviar para vocês, né, do Conselho, onde a gente fez todo esse levantamento. Então, eu peço a vocês também que Será que vocês são legisladores, são os nossos legisladores, nossos representantes, que procurem fazer políticas públicas voltadas para essas pessoas, para este público? Não estou pedindo somente para os autistas. É para todas as deficiências, que agora com a pandemia, infelizmente, nós fomos deixados um pouquinho de lado. Até pelo menos a função da gente não poder sair e ali pleitear os nossos direitos que tem pela lei. Então, muito obrigado mais uma vez. Agradeço ao Dr. Cleno Bim pelo convite. Agradeço ao Juca, ao Dr. Zácaro, a Manu, ao Bonaparte, que fazia anos que eu não via, ao Bispo, ao Marcelo, que é o nosso companheiro desde o início lá da ONG, né, Marcelo? Marcelo nos acompanha, ao Egídio Carvalho também, que esteve lá no início com a gente, ao Carlos também, que já acompanha o nosso trabalho há algum tempo, e a Azuma. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando sobre autismo.
Obrigado, Gladys. Passa a palavra o vereador João Sei.
Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores e vereadoras, ao nosso público que nos acompanha através da transmissão nessa rede social, nosso plenário, o doutor Gustavo, a Gladys, que nesse momento representa o Caminho Azul, nós tivemos uma ótima notícia ontem, Gladys, e comemoro junto com esta casa, que tenho certeza que um grande anseio de quem tem um familiar e quem lida com esse... Eu não digo que é um problema, né, Gladys? É uma escola porque dia a dia ele te ensina a convivência, né? Ele tem a certeza que ele forma pais, mães, familiares, e como diz o doutor Gustavo, ele tem que formar professores também para estar preparado para isso. Gladys, o governo do estado lançou ontem o programa Te Acolhe, para atendimento de pessoas com transtorno de espectro autista. É uma vitória para o estado do Rio Grande do Sul e tenho certeza que será para a Uruguaiana, doutor Gustavo. Pois foi um anseio. Nós que acompanhamos direto o lançamento desse programa ontem com o governador do estado e o líder do governo, Frederico Antunes, a responsabilidade nossa, não só digo como legislador, e sim como representante de Uruguaiana, como pai de família, em colocar a nossa intenção junto ao líder do governo, Frederico Antunes, e ao prefeito Rony Mello. E nós estamos, nesse momento, nós também estamos entrando nesta casa com requerimento, que existe sim, a secretária Thaís, ao Diego, Marcelo Parraga, pessoal da saúde, que tem sim o interesse de Uruguaiana de receber esse centro de atendimento. Pois serão investidos, Gladys, são 30 centros regionais de referências, 7 macrocentros de referências. O objetivo é organizar e fortalecer redes municipais de saúde, de educação e assistência social no âmbito a pessoas com autismo e suas famílias. Tenha certeza, Gladys, é uma vitória para nós. O governo do estado investirá já nesse momento, de imediato, R$ 1,4 milhões, doutor. São R$ 350 mil reais mensais para custeio de 7 centros. Serão R$ 600 mil para investimento total do governo do estado no Te Acolhe e mais de R$ 950 mil reais no montante, Gladys. É uma vitória, sim, é interesse e responsabilidade dessa casa, doutor, como uma ferramenta. Eu acho que qualquer cidadão que participa da vida pública e coloca o seu nome à disposição tem que ter responsabilidade, sim. Nós acompanhamos o trabalho de vocês, Gladys, há muito tempo. E digo para vocês, pode ser um espaço que hoje não está sendo utilizado da maneira que ele vai ser. E tenho certeza que, se Deus quiser, não vai ser lá. Nós vamos mudar para um novo local. Já estamos trabalhando isso junto ao Executivo Municipal, uma área ampla, doutor, que terá um espaço para recreação, que terá um espaço para reunião com as famílias, um atendimento correto a todos que precisam, sim. Porque não é a função desta casa, e eu digo eu como vereador, que é um projeto sem a participação de vocês, porque é vocês que passam por essa realidade do dia a dia. Então é um compromisso nosso firmado, é um compromisso do Executivo e desse vereador com vocês. Nós vamos avançar, sim, Gladys. Tenha certeza disso. E nós vamos para uma sede nova logo, logo.
Peço a palavra, senhor presidente.
Só um minuto, o vereador Paulo Clendubim havia solicitado.
Gostaria de agradecer a Gladys, ao Gustavo, que eu conheço desde guri, né, Gustavo, jogando futebol lá no Círculo Militar. Gostaria de dizer para vocês que existem muitas parcelas invisíveis da sociedade, tá? E os autistas e os portadores de síndrome de Down não podem fazer parte dessa parcela invisível. A sociedade precisa, como um todo, se preocupar com essas crianças e dar condições às famílias de atenderem essas necessidades deles. Essa casa faz parte disso. Essa casa é a casa do povo, é a casa de todo mundo, a casa dos visíveis e dos invisíveis. E essa casa está com as portas abertas e sempre esteve e sempre estará. A vocês da ONG Caminho Azul. Foi um prazer receber vocês hoje aqui.
Vereador Bispo Padovan.
Bom dia, senhor presidente. Quero cumprimentar todos os nobres colegas vereadores, vereadoras, o público que nos assiste pelas redes sociais, também o plenário aqui, em especial a Gladys, doutor Gustavo. Eu tenho na nossa instituição, nossa sede regional, um jovem chamado Kleber, Klebinho, nós assim o chamamos, 1,90 de altura, um rapaz grande, que, segundo os médicos, pediu para que seus pais filmassem ele trabalhando. No seguinte aspecto, ele é voluntário, ele se veste, a gente fez questão de dar um fardamento para ele, né, do corpo diaconal da igreja, e ele desenvolve um trabalho assim maravilhoso, ele brinca com todos, abraça todos, tem uma inclusão dentro do programa que a gente tem de inclusão da nossa instituição, e faz um trabalho assim maravilhoso, e ele é muito querido por todos, né? E a gente fica muito feliz pela iniciativa do nobre vereador Paulo Klenubim, né? Pela presença de vocês aqui, e saber também que essa casa tem o seu olhar voltado, né, a todas as demandas, mas em especial as pessoas que necessitam. E vejo aqui também o desenvolvimento, o trabalho que vocês têm realizado à frente, né, da ONG Caminho Azul. Nós temos uma pergunta, eu não sei se essa pergunta, eu quero direcioná-la ao doutor Gustavo, de uma pessoa que está participando com a gente ao vivo agora aqui, pela transmissão da casa, e eu acho que é de suma importância essa pergunta. Ela nos pergunta aqui, a Tatiana da Silva, uma pergunta para os vereadores, por que as mães de autistas não se encaixam como cuidadoras? Você responde? Então vamos lá, Gladys.
Isso foi tema até de discussão em um grupo de WhatsApp. Então,
acho que é importante a gente dar uma resposta para ela que está nos assistindo.
A questão
aqui
dos cuidadores é que o governo federal, ele tá, como é que colocou... Na
Fala campanha, um pouquinho mais próximo, por gentileza, Gladys.
O governo federal deu prioridade aos cuidadores com registro. Né? Então, essa é a nossa dificuldade em conseguir a vacina, porque, querendo ou não, nós somos cuidadoras em tempo integral. Né? Isso é que é uma das coisas que a gente está pleiteando aqui, apoio com vocês e junto ao executivo, para que nós tenhamos acesso às vacinas, mesmo tendo essa lei que diga, essa determinação federal que diga que nós que tenha que apresentar o registro, né, o documento que tem, que faz um registro para ser cuidadora após os cursos, etc., para atividade profissional. Então, foi bem debatido isso no grupo e o que foi explicado foi isso, né, que nós não temos direito como cuidadoras porque não temos como provar
o registro,
mas somos cuidadoras em tempo integral. Porque se acontecer algo com a gente, é muito difícil a gente conseguir apoio para alguma pessoa para cuidar dos nossos filhos. Então, é por isso que a gente está pleiteando que sejamos incluídas nas vacinas, na vacinação como cuidadoras. Querendo ou não.
Obrigado, Gladys. Acho que é importante a gente dar essa resposta para a Tatiana da Silva, que está nos assistindo agora aqui, né, pela página do Facebook. Aqui é a transmissão ao vivo da nossa Câmara de Vereadores, nossas atividades agora nessa manhã. Acho que é importantíssimo a gente trazer essa resposta para ela. Eu agradeço, Gladys. Obrigado pela explicação. Mais uma vez, encerro aqui dizendo, estamos juntos, né? Queremos caminhar junto com vocês e conte com essa casa e conte com o apoio de todos nós, com certeza, né? Eu acredito que todos os vereadores dessa casa estão de coração aberto para apoiar o trabalho de vocês. Muito obrigado.
Obrigado, Bispo. Agora, vereador Marcelo Lemos, escrito.
Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, um bom dia a todos, todos os colegas, as vereadoras, vereador Egídio através da sessão híbrida, quem nos acompanha. Querido amigo Chesler, que prazer estar contigo, que alegria, que honra sentar ao teu lado. Parabéns pelo teu trabalho, por ter assumido esse desafio, ao lado dessa guerreira que é a Gladys. Eu tive a oportunidade de participar de algumas reuniões do Caminho Azul, lá nos primórdios, e constatar toda a valentia, todo o esforço dessas mães, dessas famílias, que mesmo com às vezes, aquela falta de estruturação do poder público, ainda assim seguem na batalha, seguem na luta, acreditando. Porque para a Gladys seria muito simples se preocupar apenas com seu filho. Mas ela se preocupa com todas as famílias e segue nessa peleia, o que é admirável, o que é louvável. E do meu gabinete, tu sabe, que tem todo apoio, tudo aquilo que estiver a nosso alcance, até lamento não fazer mais, deveria fazer mais, mas tem nosso total apoio, tem nosso total carinho, nossa total admiração, e quero que tu leve daqui, dessa Câmara, dessa reunião, uma mensagem de otimismo. Saiba que a Câmara está contigo, que os vereadores estão juntos nessa luta, nessa batalha, que nós queremos o melhor para a Uruguaiana, e a consideração, o respeito, a qualidade de vida que as famílias de vocês merecem, nós temos total atenção e vamos estar sempre, sempre ao lado de vocês. Muito obrigado.
Feito o registro, vereadora Zuma Cinello.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, bom dia aos nobres colegas vereadores, vereadoras, amigo Gide Carvalho, que está na live, os amigos que nos acompanham pela live Facebook Câmara Municipal Uruguaiana, gestora Thais Arambro, hoje aqui conosco, o Diego, né, nosso secretário de saúde, Marcelo Barraca. É difícil esse nome, gente. Primeiramente, cumprimentando o nosso colega de bancada, Dr. Paulo Klenubin, muito preocupado, né, com essa questão autismo. Né? Parece ser um tema novo, mas não é, Gladys. A gente já te acompanhou toda outra gestão, 2016-2020, onde a Gladys se fazia muito presente nessa casa, né, sempre muito acolhida. Eu acredito que essa bandeira não é do vereador A, B ou C, é de todos nós. Essa inclusão social é muito necessária, é precisa. Nós temos que apoiar as famílias, as mães que enfrentam o dia a dia, vereador Juca, nas suas casas, nas suas famílias. Quero cumprimentar bravamente o doutor Luiz Gustavo, quando dizia que foi convidado para advogar, e, no entanto, se colocou hoje como presidente da ONG. Isso é louvável de um ser humano, é admirável, porque as pessoas elas não pensam como o vereador Marcelo. A Gladys falou, a Gladys poderia se preocupar só com o filho, mas não, a Gladys está preocupada com todo. O doutor Gustavo com todo, não é só com seu familiar. Então, é isso que precisamos, Bispo Padovan, né? Essa inclusão social, esse amor que temos que ter, né? A causa alheia, não só a nós, não só olharmos para nós, é expandir esse amor, é expandir, né, essa união, essa coletividade que teremos que ter e que já está havendo. Né? O vereador Juca nos passa essa belíssima notícia aí do governo do Estado, né, em relação ao autismo. E não é só autismo, pessoal. Nós temos tantas bandeiras aqui para nos somar e para melhorar a vida das pessoas. Gladys, eu só tenho a te parabenizar, Gladys. Tu é uma guerreira. A Gladys nunca parou. A gente lembra que a Gladys procurando no local, daí se localizou ali no museu. Tem a sala, não sei se permanece a sala ainda ali, Gladys? Não, mudou, né? Tá. Isso. Então, é parabenizar. Parabenizar e nos somarmos, presidente Carlos, nos somarmos a essa causa que é tão nobre, que é tão necessária em nosso município. Estamos de parabéns, vereador Paulo Klenubin, por essa iniciativa, né, de convidar a Gladys até vir a essa casa, o doutor Gustavo, a explanar tão nobre, né, ação que é a inclusão do autismo em nossa cidade. Obrigada a todos.
Obrigado, vereadora Zuma. Gladys, doutor Gustavo, essa casa agradece as palavras de vocês, cumprimenta vocês pelo grande trabalho que vem sendo realizado há anos. A Gladys realmente uma guerreira. Nosso reconhecimento, nosso carinho, nossa admiração e a nossa empatia. Contem com esta casa, contem com esses vereadores. E parabéns pelo grande trabalho que vocês fazem por Uruguaiana. Eu interrompo a sessão para fazermos um registro.